Senhor presidente, senador Aloísio, em primeiro lugar, cabe fazer um registro de que a missão das quais esses 8 senadores participaram era uma missão oficial. A missão oficial votar do requerimento aqui no Senado é uma missão que
aliás,
foi...
Aliás, sem nenhuma objeção, cabe o registro. Quando, primeiro, a interrupção, Vossa Excelência, quando votamos a moção apresentada, o requerimento apresentado pelo senador Ferraço, não houve nenhuma objeção, quero do plenário.
Exatamente. Por unanimidade, uma missão oficial do Senado brasileiro, uma missão oficial do Legislativo brasileiro. E a missão que foi, inclusive, num avião da FAB, portanto, chancelada pelo governo brasileiro. Bem, esse é um ponto. E alguns agora que se, nesse momento, amigos do regime e da base do governo, tentam descredenciar essa oficialidade. Inclusive, um dos relatos é que o governo brasileiro teria retirado o embaixador e o conselheiro da embaixada em virtude da missão não ser oficial. Portanto, cai por terra. Se não era oficial, o que esse avião da FAB estava fazendo lá? Então, já cai por terra por aí. Outra coisa é a legitimidade. Alguns senadores, inclusive, talvez por desconhecimento ou por má fé, dizendo que os senadores estavam fazendo ali na Venezuela, se imiscuindo em assuntos de soberania da Venezuela. Bem, isso é fácil de derrubar. A Venezuela, ela faz parte do Mercosul. Ela faz parte do Mercosul e que tem acordos a cumprir. Um dos acordos, o acordo de Ushuaia 1 e o acordo de Ushuaia 2. Esses acordos já foram falados aqui por outros senadores, não quero ser repetitivo, mas presume-se que para um país participar, uma das cláusulas principais é a cláusula democrática.
Condição da integração.
Condição da integração. E que esse país seja eminentemente democrático. O que isso significa? Para quem não sabe? Olha, uma das premissas básicas do regime democrático e para que a democracia exista é a periodicidade, senador Petecão, do processo de escolha de candidato, das eleições. Pois bem, isso não está acontecendo na Venezuela. Outra coisa para que a democracia exista é o respeito às oposições, ao contraditório. Outra coisa que não está acontecendo lá. A Comissão de Relações Exteriores do Brasil recebeu, e aqui o Senado também, e o próprio governo brasileiro, as mulheres dos opositores que foram presos. E paz, senador Aloísio, no momento em que aqueles opositores foram presos, eu tomei o cuidado de ver algumas declarações de líderes da América Latina. O presidente da Colômbia, por exemplo, Juan Manuel Santos, ele disse tajativamente, abre aspas, espero que os direitos dos opositores sejam respeitados. Fez uma declaração direta à situação dos opositores. O prefeito, no caso do prefeito Antônio Ledesma, esperamos que conte com todas as garantias para o devido processo legal. O presidente da Colômbia preocupado quando foi feita a prisão do prefeito Ledesma. Outro que falou também, o governo chileno. Os últimos acontecimentos nos preocupam e, é claro, manifestamos em público e em privado nosso desejo de que os direitos dos opositores sejam respeitados e pedimos, inclusive, a liberdade de Leopoldo Lopes, que é o outro líder da oposição. E faço uma correção, isso aqui ainda é o presidente colombiano falando. O governo chileno também foi na mesma linha. Mas o que me deixou muito preocupado é que o principal ator, senador Ferraço, um dos protagonistas desse continente, que é o Brasil, a nota foi lacônica. A nota do governo brasileiro disse o seguinte, que acompanha com grande preocupação a evolução da situação na Venezuela e espera que todos os atores envolvidos, e insta que todos os atores envolvidos a trabalhar pela paz e manutenção democrática. Parece declaração de Missy. Uma coisa terrível. Então, isso nos preocupa, e aí vem me nos perguntar, o que esses senadores estavam fazendo na Venezuela? Ora, Uma das incumbências do Senado e do senador, de um parlamentar, é fiscalizar o seu governo. De que forma que esse governo, esse acordo de Ushuaia, ele foi chancelado, ele virou decreto aqui.
No Congresso Nacional. Cabe, exatamente.
É o decreto 4210. Cabe a nós fiscalizarmos como é que o governo brasileiro está se comportando. Nós fomos ali, sabe por quê? Tem tantos problemas no Brasil? Tem. Agora, nós fomos ali proteger uma coisa sem a qual a vida aqui fica difícil. A liberdade. E eu tomo a liberdade, senador, de pedir ao presidente, Vossa Excelência, para ler aqui um poema de um brasileiro que dizia o seguinte. Esse poema foi feito em 1935 pelo brasileiro Eduardo Alves da Costa, no poema chamado No Caminho com Mauasque. Ele dizia: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. Não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão, não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. Vossa Excelência, que foi uma das trincheiras contra o regime militar, sabe muito bem do que eu estou falando, com muito mais propriedade. A presidente Dilma sabe do que eu estou falando. E eu não tenho dúvida que, nesse momento, ela sabe o que aquelas mulheres, a esposa de Leopoldo Lopes, a esposa de Ledesma, as mães, estão passando. E ainda me permito, para encerrar, citar Bertoldo Brecht no mesmo caminho. Ele dizia o seguinte: primeiro levar os negros. Não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu não sou operário. Depois, prender os miseráveis. Mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tem meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Foram isso que esses senadores foram ali. Nós fomos nos importar com os venezuelanos.
Muito bem, muito bem.
Fomos ali nos importar com a liberdade. Porque, senador, a vida, ela é importante. Mas sem liberdade, ela perde o sentido. E aí, quando alguns, no senso comum, resolvem dizer o que foram fazer os senadores ali, eu respondo: nós fomos ali porque, nas palavras do professor Robert Dow, da Universidade de Yale, ele disse um dia o seguinte: um governo, deem todo o poder a um e ele governar tiranicamente. Deem todo o poder a poucos e eles governarão tiranicamente. Deem todo o poder a muitos e eles governarão tiranicamente. Bem, e como fazer então para controlar o poder? Se faz justamente no que se fala de check and balance.
Poder,
no equilíbrio dos poderes. E onde é que se faz isso? É através do legislativo, é através do judiciário, é através dos poderes que a Constituição, lá nos seus primeiros artigos, diz: os poderes independentes e harmônicos entre si. E nós fomos ali, justamente para fazer esse trabalho de equilíbrio que o governo brasileiro, aliás, devia ter feito primeiro. Mas já encerro, senador, dizendo que por muito menos, o Paraguai foi, na calada da noite, retirada do Mercosul. Então, cabe nós agora o desafio de não deixar que essa agressão ao Senado brasileiro, não agressão ao senador Aloysio, ao senador Ferraço, ao senador Caiado, ao senador Petecão, ao senador Medeiros, essa agressão ao legislativo brasileiro, ao senador Cunha Lima, ao senador Aécio, mas essa agressão ao Senado brasileiro reflete o desprezo que essa gente tem pelo Estado de Direito. E isso é um perigo. Isso é um perigo porque ontem eu vi o que é dissimulação. E o desrespeito pelo povo por um governo que não respeita as instituições democráticas. Eles deixaram o dia inteiro a Venezuela travada, sabe para quê? Para impedir que 8 senadores fossem lá visitar os presos.
Sob o pretexto, repito, de que precisavam interromper o trânsito para trasladar um preso do aeroporto à penitenciária. Coisa que se faz, uma operação que não demoraria mais do que meia hora.
E o interessante é que esse preso e o ministro da Venezuela, eles subiram tranquilamente e teve acesso livre, para a gente não teve. E aí, para finalizar, fica aqui a minha admiração, é que houve, eu não sei se quem foi essa pessoa que pensou aquilo, porque poderia ter acontecido uma tragédia, e eu não sei se era isso que desejavam, porque no momento em que aqueles três ônibus chegaram e aquelas pessoas desceram, vestidas de vermelho, dizendo Chaves no Muriu se multiplicou, e que começaram a balançar o ônibus, os policiais, a única saída que tinha para o ônibus, os policiais que nos acompanham fecharam e nos deixaram à mercê. Bom, era isso que o governo brasileiro pretendia? Uma missão oficial? Ora, ali não se trata da oposição, não se trata de política de governo, nós estamos falando de política de Estado, estamos falando de coisas maiores. E eu espero que o governo brasileiro não se apequene. Tem gente pensante, tem gente que pensa além de Sibá nesse governo. E eu espero que eles tomem tento e possa voltar a raciocinar e ver que esse poder é efêmero, que o Brasil é muito maior, que as instituições são muito maiores e que daqui a uns dias nós não vamos mais estar aqui. Trata o governo como se fosse seu. Ora, nenhum governante pode ter um governo para chamar de seu. Eu deixo aqui essas palavras, senador, faço essa parte, agradeço a tolerância, agradeço ao presidente, e deixando esse desafio para Vossa Excelência, que preside a Comissão de Relações Exteriores, agradecer pelo convite e a oportunidade que tive ali, porque se tinha alguma dúvida, eu as tirei. Na minha assessoria tem muitas pessoas que são defensores até da Venezuela, do regime, e eu tinha algumas dúvidas. Mas ontem, quando descemos no aeroporto, que já começou, eu fiquei pensando, se as liberdades civis não são garantidas a uma comissão oficial de um país, porque o Mercosul pressupõe que eles têm o direito de ir e vir, aqui os venezuelanos têm esse direito de ir e vir, e nós lá também, brasileiros. Agora, se uma comissão de 8 senadores não tiveram, quiçá o cidadão normal. E eu via medo nas pessoas. Uma das repórteres que estavam nos acompanhando, que o seu jornal mandou que ela ficasse no país para terminar a reportagem, ela estava apreensiva e com medo de ficar lá. Ora, que clima é esse? Estamos voltando, e essa preocupação, e reafirmo, porque o Senado foi lá, é porque as mazelas da América Latina acontecem em ciclos. E eu espero, sinceramente, contribuir para que o ciclo do terror não volte à América Latina. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador José Medeiros, que foi um excelente companheiro de viagem, companheiro de luta. Eu, se pudesse, encerraria o meu discurso com o seu aparte, simplesmente transcrevendo o seu aparte. Mas, antes de encerrar, passo a palavra ao último aparteante inscrito, que é o senador Ricardo Ferraz. Muito obrigado.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu tive o prazer e o privilégio, por designação da Casa, de ser o antecessor de Vossa Excelência na Comissão de Relações Exteriores. Infelizmente, nós iniciamos ali uma nova história. E Vossa Excelência aprofunda com brilho o protagonismo que a Comissão de Relações Exteriores do Senado da República precisa ter.
Um caminho aberto por Vossa Excelência, é bom que se diga.
Se por muito tempo a Comissão de Relações Exteriores do Senado da República foi um mero cartório, de modo a homologar a indicação dos senhores embaixadores que representam o nosso país em muitas missões, se esse tempo existiu, esse tempo é uma página virada. Posto que a Comissão de Relações Exteriores não abre mão de exercer o protagonismo necessário, adequado e inadiável para o aprofundamento do debate das escolhas que o nosso país tem feito nos últimos anos em relação à política externa. A política externa que, com muita intensidade, tem ganho a agenda e o dia a dia das pessoas. Porque num mundo globalizado, integrado, política externa não é mais privilégio de embaixadores, diplomatas ou profissionais, não. A política externa, ela é, de certa forma, exercida por todos, pelo trabalhador, pelo empreendedor, dado o link e a necessidade do mundo em plano se conectar. Alguns conterrâneos do meu estado, quero crer que de outros estados também, ficam a perguntar por que que os senhores senadores estão se preocupando com aquilo que acontece na Venezuela. Porque a nossa luta não é uma luta de governo ou uma luta de oposição. É uma luta por princípios. É disso que se trata. A necessidade da preservação, da manutenção, da conservação desses princípios que são tão caros à população brasileira e que são princípios civilizatórios. E o que nós estamos assistindo na América do Sul, de algum tempo para cá, é um retrocesso absoluto, não apenas na Venezuela, não apenas em questões políticas, mas em questões econômicas. Experimentos que deram errado o mundo afora voltam a ser testados em países da América do Sul, produzindo angústia e ausência de prosperidade compartilhada. Portanto, tudo aquilo que acontece na América do Sul é do absoluto interesse do nosso país. E quando você luta e você trabalha, você dá o bom combate em favor desses princípios, da liberdade de expressão, da necessária existência de uma imprensa livre, do direito que as pessoas e os partidos têm de exercerem a sua diversidade, a sua oposição, esses conceitos não têm território, esses conceitos não têm fronteira, esses conceitos são, como eu disse aqui, conceitos civilizatórios.
Universais.
Universais. Portanto, é esse o esforço e o papel que todos nós estamos exercendo. A essa altura do debate, Vossa Excelência e os oradores que me antecederam puderam, com riqueza de detalhe, expressar o ocorrido de forma factual. Desde o princípio, essa missão ficou muito clara para todos nós que não era uma missão desejada. Mas nós não poderíamos imaginar que o nosso governo, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, pudesse chegar a esse limite. Porque ficou evidente uma orquestração para que a nossa missão não alcançasse os seus resultados. Os fatos de ontem para hoje que se sucedem sinalizam com clareza o nível de sofisticação a que chegou essa subordinação da diplomacia brasileira a esse viés absolutamente inadequado. Portanto, o que me parece agora é que nós precisamos ir adiante. O que fazer diante dessa situação para além das palavras?
Muito bem.
Além de todos os fatos aqui relatados, imagine a coincidência do governo da Venezuela em fazer manutenção dos seus túneis exatamente no dia que nós chegávamos lá em Caracas.
No dia e na hora.
Exatamente, no dia e na hora. E não apenas isso, quando estávamos lá, nós pudemos ver da parte da senhora Lilian Tintori, esposa do Leopoldo Lopes, que só está preso porque fazia oposição ao governo Maduro. O mesmo se repete com a deputada Corina, o mesmo se repete com o prefeito da região metropolitana de Caracas, o senhor Antônio Ledesma, estão presos, encarcerados, amordaçados porque faziam oposição, porque exerciam o direito de divergirem